noite, igreja. A graça e a paz a todos. Que bênção que você está aqui. Tenho certeza que vai ser um culto poderoso. Já começou poderoso esse culto. E com esse louvor, eu sei que o Espírito Santo tem tocado em você. Sei que muitos de nós ansiamos por um milagre, por algo novo em nossa vida. Mas esse mesmo espírito de adoração que você está, com a presença que está no teu coração, gostaria que você tomasse o teu lugar. Queridos, se eu perguntar para você, quem aqui tem provas no dia a dia? Alguém tem? Tem meia dúzia, tem, o resto está tudo bem, né? Tudo tranquilo, eu tenho provações na minha vida todos os dias. Cada dia que eu levanto, cada dia é uma provação. Cada dia é um caminhar novo. Mas eu queria falar com você nessa noite algo. Quem aqui deseja receber uma coroa de honra e glória no dia que Jesus voltar? Uau! Maravilha, eu também desejo receber. Então, eu quero dizer para você, se persevere até receber a sua coroa. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 6 a 8. 2 Timóteo 4, do 6 a 8. É um versículo bem conhecido, uma passagem bem conhecida. Mas eu quero discorrer um pouquinho com você. Ele fala assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Diga, amarem a sua vinda. Você sabe de quem ele está falando? A vinda de quem nós estamos aguardando? Jesus. Quem aqui ama a vinda de Jesus? Sabe por que eu perguntei aqui quem ama? Só, mas ele não veio ainda. Mas você tem que amar desde já. Você tem que amar antes que ele venha. Existe um livro, até vou recomendar para quem ainda não leu, chama Vivendo na Quarta Dimensão. Pastor Cho fala que tudo que você gera aqui no mundo carnal está sendo gerado no espiritual. E tudo que é gerado no espiritual logo vai acontecer no mundo carnal. Nós precisamos exercer a nossa fé. Aqui quando Paulo fala, ele está falando dos seus últimos dias, falando da sua morte, mas Paulo fala que ele combateu o bom combate. Venceu a carreira. E guardou a sua fé. Nós todos os dias temos combates na nossa vida. Sim ou sim? Todos nós temos, todos os dias, você tem um combate. Talvez, seja na tua casa, no teu trabalho, seja onde você está. Está tendo um combate. Talvez seja na saúde. Se eu perguntar para você, qual tem sido o maior combate para você hoje? Você já parou para pensar? Mas Paulo fala, eu combati o bom combate. Ele não fala, eu combati o mau combate. Combati o bom combate. Quando nós estamos passando por uma tribulação, por uma dificuldade, queridos, entendam, muitas vezes falo, o diabo está me torturando. Não, querido. Muitas vezes Deus está te provando para ver se você merece alcançar algo que você tem orado por tanto tempo. Sabe uma coisa que eu vejo, o Mário falando ali do diabo, falei, ei, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Muitas vezes nós damos muito crédito ao diabo e pouco crédito a Jesus. Ah, esta prova é o diabo, não. Presta atenção, querido. Muitas vezes as nossas provações, quando Paulo fala, combati o bom combate, estava passando necessidades, fome, sendo aprisionado, sendo torturado, e o homem fala, combati o bom combate. O que é combater o bom combate para nós? Ah, o bom combate é nós estar combatendo um lugar que esteja um ar-condicionado, que esteja fresquinho, gostoso, uma água fresca. Estamos combatendo um bom combate. Mas quando nós voltamos lá nos tempos, lá de Paulo, aquela época dos apóstolos, quando falavam assim, ei, aceita Jesus. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. O que eu vou ganhar com isso se eu aceitar Jesus? Ah, você vai ganhar perseguição, fome, morte, até isso você vai ganhar. Estou dentro desse negócio. quero fazer parte. Eram tudo louco. Mas hoje você fala, o que, que eu vou ganhar se eu aceitar Jesus? Você pode ser que seja perseguido. Pode ser que se passe dificuldades. Pode ser que você tenha fome. Pode ser que você até morra por Cristo. Está louco? Eu não quero mais isso para mim. Quem aqui deseja encontrar Jesus? Quem aqui deseja ser arrebatado? Talvez, queridos, nós não sejamos arrebatados. Talvez nós sejamos que passar pela morte. E para encontrar Jesus, precisamos. Mas será que quando chegar esse tempo, nós vamos falar assim, combati o bom combate. Guardei a carreira. Venci a carreira e guardei a fé. Será que o combate que você está passando hoje, será que ele vai te parar ou ele vai te impulsionar a você avançar cada vez mais? Todos nós temos provações. Todos nós temos um problema. Você está aqui hoje, é uma vitória no combate. Essa semana, esse mês, falando mais específico, eu estava com a Elaine, com a minha esposa, e nós estávamos falando, e justamente sobre isso, sobre combater um bom combate. E esse mês começou tudo com uma enxaqueca forte que eu tive, e fui parar no UPA. Nunca tive enxaqueca na vida, nunca tive pressão alta na vida, e aí apareceu tudo isso. E teve um dia que a minha pressão foi para 20 por 12. A minha esposa desesperou. Promete que você não vai morrer. Fala que você vai ficar bem. Eu falei, amor, eu quero encontrar meu Salvador, mas não agora. Se acalma. Ela, mas não fica nervoso. Como que eu não vou ficar nervoso com ela nervosa do meu lado? E aí passa-me uma coisa na cabeça da pessoa, da gente, passa. Mas, queridos, nesse momento da dificuldade, como está o teu coração para a vinda do teu Salvador? Será que se fosse hoje, você estaria pronto? Você combateu o bom combate? Ou será que tem algo que você precisa realizar? Confesso para vocês que falei, Senhor, não chegou a minha hora. Senhor, aguenta aí que essa senha não é minha, é de alguém que deve estar por aqui. Senhor, chama outro. Senhor, me chamou para outra coisa e eu não vou agora. Então, o Senhor falou, não, você vai ficar mais um pouquinho, né? Você tem propósito na nossa vida. Então, não foi minha vez ainda. A pressão está legal, está tudo de boa. O Senhor restabelece todas as coisas. Mas é uma provação. É um combate. Eu poderia ter murmurado enquanto eu estava no UPA, eu até aproveitei para evangelizar o médico. Está com pressão alta, estou. Se você ficasse viúvo, ia para Jesus, ué, se ficasse viúvo. Se você morresse, sua esposa ficasse viúva, não sei, eu ia para Jesus. Aí o médico já olhou, mas esse cara é louco, né? Deve ser crente, porque você é crente. Eu falei, sou, querido. Bem-vindo ao mundo. Aproveita a oportunidade. Não importa a situação. Quando aqueles cristãos eram queimados nas fogueiras, queimados nas vielas, eram lançados nas arenas, eles cantavam, eles glorificavam o Senhor. Em meio à morte, em meio à dificuldade, hoje se o sol está quente demais, fala, ai Jesus, quando está quente esse sol, eu não vou hoje fazer esse discipulado. Se está muito frio, Senhor, eu não vou para essa célula. Né? E mil e uma desculpas a gente dá. Mas hoje é um bom combate para nós. Está fácil o nosso combate. Pregar Jesus está fácil. Como está o combate para você hoje? Nunca esqueça que Jesus está com você. Nunca vai te deixar você combater um combate sozinho. Ele nunca vai te deixar desamparado em meio às guerras. Quando vier um combate, uma luta, lembre-se, querido, muitas vezes não dê autoridade a Satanás, mas sim fale glorificado seja o nome do Senhor. Lembre-se de Jó, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó nunca murmurou pelo que ele passou, nunca murmurou, mas sim glorificou o Senhor. No último capítulo de Jó, Deus restitui novamente tudo que Satanás, ou o diabo tentou tocar, porque, veja só, o diabo tentou, porque quando ele foi tocar em Jó, ele pediu para Deus primeiro. Ele não tem autoridade, muitas vezes somos nós que damos. O diabo precisou pedir, Senhor, deixa-me tocar naquele homem, você vai ver se ele te serve de verdade. E Jó continuou servindo. Venceu a carreira dele. Combateu o bom combate. E quando nós falamos de carreira, querido, nós falamos de uma caminhada. Carreira para nós no Brasil tem dois sentidos. Ou um caminho estreito e longo, ou uma profissão. O qual você vai receber uma promoção, uma graduação. Então tem dois sentidos para nós. Mas vamos falar do sentido de caminhada. Como está a tua caminhada? Com quem você tem caminhado? Como está a tua carreira em direção a Cristo, em direção à salvação? Lembrando que a nossa caminhada, ela não é uma caminhada difícil. Ah, viver com Cristo é difícil. Não, não é. Nós tornamos a nossa caminhada difícil. João, livro de João 14, 6, Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É difícil a caminhada? Se Jesus é o caminho? Quando nós aceitamos Jesus inteiramente no nosso coração, passamos pelas dificuldades, porque Jesus é o nosso caminho. Passamos pelas provas, porque Jesus é o nosso caminho. Passamos pelas tristezas, pelos choros, pelas alegrias, pela dificuldade financeira, pelos problemas familiares, mas Jesus precisa ser o nosso caminho todos os dias. Porque Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Devemos andar nesse caminho todos os dias. Todos os dias esse caminho deve ser trilhado por mim e por você. Não tem outro lugar para a gente caminhar se não for Jesus. Você pode até procurar, pode até ir atrás, mas você vai acabar voltando para Jesus. Todos os caminhos levam a Deus? Você acha que sim ou acha que não? Sim. Todos os caminhos levam a Deus. Todos. Mas só um nos dá a salvação. Porque um dia todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Todos os caminhos vão fazer nós chegarmos ao Senhor, a Deus. Mas a salvação é só Jesus. É só Jesus e mais ninguém. No livro de Salmos, Salmos 25, 8 e 9 fala assim: bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, guiará os mansos retamente, e aos mansos ensinará o seu caminho. Tem mansos aqui? Tem pecadores aqui? Amém, tem, eu sou um. Eu sou um pecador. Se eu falar que não, eu já estou mentindo, cometi um pecado. Eu sou um pecador, por isso o Senhor nos ensina o caminho todos os dias. Ele nos mostra o caminho todos os dias. Jesus é o caminho da nossa carreira. Você precisa estar nesse caminho, porque um dia nós chegaremos diante do Pai. O pastor Mário falou agora há pouco da terceira guerra. Quem está preparado para isso? Ninguém. Nem eu, nem você. Ah, eu já estou esperando. Não, não estamos esperando. Pode ser do dia para a noite. O que nós temos que esperar e ansiar todos os dias é pela volta de Jesus. Ansiamos e aguardamos todos os dias. Passe tempo a céu e terra, você tem que ansiar e aguardar a volta de Cristo todos os dias. Pode ser que você está sentado aqui, toque as trombetas, Jesus volte. E se Jesus voltasse agora, você estaria preparado? Você estaria pronto a deixar tudo que você tem aqui na terra e subir? Eu digo para você, eu estou pronto. Sem medo nenhum. Se as trombetas tocarem, fala: mas tua família, eu creio que eles vão subir junto comigo. Ah, mas e a tua casa? Se alguém quiser ir morar a hora que eu for, pode ficar à vontade. Está lá, deixa a chave, está a chave na porta, tudo controle, está tudo lá. Até a chave do carro a gente deixa. Queridos, nós não temos que ter medo da salvação, nós temos que ter fé. Paulo fala: guardei a fé. Sem fé, ninguém verá a Deus. Você tem que ter fé na tua salvação. Fé que o Senhor vai voltar e vai te levar. Como está a tua fé? Você tem guardado ela? 2 Coríntios 5, 7 fala assim: porque andamos por fé e não por vista. Nós temos que andar por fé e não pelo que vemos, pelo que ouvimos. Ouvimos rumores de guerra, ouvimos rumores de fome, ouvimos rumores de roubo, de assassinatos. Mas e como está a tua fé? Aí vai chegar na minha casa, o que eu vou fazer? Vou confiar em Cristo Jesus. Vou continuar confiando em Cristo. Livro de Tiago 1,3 fala assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Fale perseverança. Fale para quem está do teu lado assim: a fé produz perseverança. Agora eu pergunto: como está a tua fé? Você está perseverante? Paulo fala que ele guardou a fé porque ele perseverou. Ele foi até o final. E, queridos, quando chegar o grande dia, o dia do nosso Senhor, eu espero que todos nós tenhamos a salvação e estejamos nesse grande dia nas bodas do Cordeiro. Eu falei no começo para você sobre uma coroa. O Senhor promete, aquele que vencer, lhe dará a coroa da vida. Aquele que vencer, aquele que permanecer firme, aquele que cumprir esses princípios, combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé. O livro de Apocalipse fala sobre isso. Pois, como eu já falei, sem fé, nós não veremos a Deus. Mas o Apocalipse 3:5, querido, se você quiser abrir ou anotar, Apocalipse 3:5 fala assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem vencer estará vestido de vestes brancas. Quem vencer, o Senhor confessará o seu nome diante do Pai. Preste atenção, o Senhor confessará o teu nome diante de Deus. Você já parou para pensar, você chegar diante de Jesus, Jesus falar assim: Pai, esse aqui é Pastor Mário, aquele que trabalhou para o Senhor até hoje. Ele está aqui com as suas vestes, com as suas roupas. Pai, esse é o João. Já parou para pensar, essa é a Maria. Já parou para pensar, você diante de Deus, com Jesus do lado, te confessando diante do Pai, dizendo: ei, ele é merecedor da glória. Ele combateu o bom combate, ele passou por aflições, por doenças, por fome, perseguição, mas ele está aqui, ele venceu. Você já parou para pensar como vai ser maravilhoso? E o anjo abriu o livro e falou: ei, teu nome está aqui, seja bem-vindo à morada eterna, o qual o Senhor preparou para você. Livro de João, capítulo 14, Jesus fala assim: eu irei e vos preparei uma morada, e logo virei buscá-lo para que vivam comigo nessa morada. Você já pensou nisso? Por isso que eu não ligo se vai ficar minha casa, meu carro, querido. A casa é muito melhor que eu vou morar. Habitação tem um lugar, acho que o condomínio vai ser chique, né? Ah, você não chega nem perto desse condomínio daqui. Você está preparado para esse lugar? Você está preparado? Pô, meia dúzia já está bom, né? Tem o vizinho. Ah, já tem os vizinhos. Vou perguntar de volta: você está preparado para esse lugar? Queridos, em Apocalipse capítulo 2, tem muitas promessas. Ali aqueles que vencerão, aqueles que vão estar morando no lugar santo, morando na cidade santa. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, fala assim: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. A quem lhe dará? Fale: ao que vencer. Ao que vencer, fale: para mim, que eu vencerei. Bate no peito e fala: eu vencerei. Aleluia, querido, nós venceremos e estaremos lá. Apocalipse 2, 10 e 11, ele fala assim: nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem é que deseja a coroa da vida? Mas ninguém deseja ter 10 dias de tribulação, né? Nessa parte ninguém fala amém. Mas quer a coroa? Amém! Lógico que eu também não quero ter esses 10 dias de tribulação, né? Não vou falar só você, mas também não. Mas, querido, percebe que se você perseverar, você terá a coroa da vida. Aí, indo para frente, no 11: quem tem ouvidos, ouça o que a igreja, o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Passaremos direto. Uau! Vamos para o céu direto. Já pensou nisso? Indo para frente, no versículo 17, ele fala, continua falando: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Já parou para pensar, você chegar e ganhar um presente, uma pedra, onde está escondido um novo nome, que só aquele que vai te dar conhece? Quantas promessas nós temos? Estou falando só do capítulo 2. Indo para frente, ali no versículo 26, 27 e 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Você ouviu? Se eu fosse você, eu dizia amém. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dá-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você entendeu que você vai governar? Você entendeu que junto com Cristo você vai governar? Mas você pode entender quem é que aceitou Jesus como Salvador? Você entendeu que você também pode governar aqui? Você entende que você é um ministro de Cristo nessa terra? Você entende que sobre a tua vida há autoridade? Quem aqui entende isso? Jesus nos deu autoridade, querido. Jesus está preparando um lugar para aquele que o ama. Jesus está preparando um lugar para o vencedor. Aquele que vai combater o bom combate. Aquele que vai vencer a carreira. E aquele que vai guardar a fé. Vai chegar um momento. Trombetas tocando. O céu se abrindo, anjos descendo e subindo, e muitos subindo junto. Eu oro para que seja eu e você, seja a minha família, a tua família. Nesse grande dia, querido, eu tenho certeza que vai ser o maior espetáculo da terra, o primeiro e o último. Nunca ninguém mais vai viver esse espetáculo. Mas também vai chegar o dia que você vai subir daqui como uma noiva ataviada, linda, maravilhosa. Alguém já viu noiva suja subindo no altar? Não? Também não. A noiva de Cristo precisa ser uma noiva incorruptível, branca, limpa. Quem é a noiva de Cristo? Fale, nós somos. A igreja é a noiva de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Talvez você esteja preocupado com as tuas provações. Eu falei para você no começo que Jesus está te provando muitas vezes. Porque você vai subir como uma noiva. E quando chegar nos céus, você vai participar das bodas do Cordeiro. E quando houver as bodas do Cordeiro, você vai trocar as tuas vestes. Porque é isso que Apocalipse fala. Que você vai subir como uma noiva. Aí o cavaleiro do cavalo branco desce. E com ele vai descer um exército. Pronto para a grande batalha. Sabe quem é esse exército? Pergunta para quem está ao teu lado. Sabe quem é esse exército? Fala assim, sou eu. Quando Jesus montar no cavalo branco, o Rei dos Reis estiver descendo, você vai descer junto com ele, não mais como noiva, mas como exército, para batalhar contra as hostes do diabo, contra os principados e potestades. E sabe quem vai vencer? Você sabe quem vai vencer ou não? Eu preciso contar para você ainda? Quem vai vencer? Diga eu. Porque eu sou a igreja. Eu sou escolhido. Eu sou separado. E eu sou o exército de Cristo. Se eu fosse você, eu aplaudia o Senhor. Glorificava Ele. Aleluia. Você não está passando por provação para ser humilhado. Você está passando por provação para ser exaltado. Para voltar como guerreiro aprovado. Não se preocupe. O Senhor vai te dar a vitória. Não se preocupe com a enfermidade. O Senhor vai te curar. Não se preocupe com o emprego. O Senhor vai abrir a porta. Não se preocupe se a tua família não está aqui. O Senhor dos Exércitos vai alcançar a tua família. Fica tranquilo. O Senhor dos Exércitos vai batalhar por você. Ele promete. Ele cumpre. Seja fiel a Ele, que Ele é fiel a você. Amém? Se coloca de pé. Eu creio em cada promessa que está nessa palavra. Mas eu creio que como noiva, nós precisamos estar preparados. Precisamos estar com as nossas vestes brancas. Precisamos estar prontos para alcançar a nossa tão sonhada coroa da vida. Mas nessa noite eu queria fazer um convite para você. Gostaria que você fechasse seus olhos. Curva a tua cabeça por um instante. Tem alguém aqui ainda que precisa aceitar Jesus? Ou que ainda não aceitou Jesus? Eu gostaria que levantasse a mão, desse um tchauzinho para mim. Se tiver alguém, só levanta a mão e dá um tchauzinho. Glória a Deus, tem alguém? Aleluia. Glória a Jesus. Ah, Deus é bom demais. Eu quero fazer mais um convite nessa noite. Querido, se você tem algo no teu coração que tenta roubar a tua alegria, que tenta fazer com que você desanime dos combates, que a tua carreira está ficando difícil, que você não consegue avançar, eu gostaria que você levantasse a mão. Se tem algo que está te prendendo, levanta a mão e dá um tchau para mim, só para eu saber. Glória a Jesus. Queridos, nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas eu gostaria que você descesse aqui na frente. Nós queremos orar por você. Pastor Mário, me ajuda aqui, por favor. Nós queremos orar por você. Você que levantou a mão, que está aceitando Jesus hoje, gostaria de se consertar com Jesus. Desce aqui na frente também. Nós queremos orar com você. Tenha vergonha, querido. Sai do teu lugar. Se algo está te incomodando, se você precisa de um milagre, de alguma coisa, não deixe que o diabo fique falando para você que Jesus não tem poder, porque quem tem poder é Jesus. O diabo não tem poder nenhum sobre a tua vida. Ele não pode fazer nada contra você. Jesus é o Senhor dos senhores. Aleluia. Aleluia.